pública ou a redução da despesa pública estrutural. Tudo matérias que um governo suportado politicamente pela esquerda comunista despreza e combate, optando sempre pelo caminho inverso. Conhecemos bem os constrangimentos que hoje espartilham a margem de manobra da política orçamental. Sabemos que não seria sério exigir o impossível, mas é decisivo defender a mudança de rumo. Não é possível, neste momento, uma enorme redução dos impostos, do déficit ou da dívida, nem uma política agressiva de apoio à exportação e ao investimento. Mas, como disse, é absolutamente imprescindível mudar de rumo. É possível acabar com uma política que apenas olha para o presente e iniciar, na justa medida do possível, um novo caminho de apoio coerente à produção e à competitividade da nossa economia. Um novo caminho que a médio prazo consiga taxas de crescimento económico mais elevadas, que nos permitam ter melhores empregos e melhores salários para todos os portugueses, que nos permitam ter uma classe média maior, mais robusta e com melhor nível de vida. Que, ao contrário das opções ideológicas da denominada geringonça ou do que dela resta, nos permita acabar com os pobres e não com os ricos. Aquilo que aflige um social-democrata... Aquilo que aflige um social-democrata não é a existência de ricos, é a existência de pobres. Por isso, apostar no futuro. Por isso, apostar no futuro é apostar em elevar os mais desfavorecidos ao patamar de uma classe média de nível europeu. Apostar apenas no presente é perpetuar, com ligeiras variações, a situação de pobreza e de baixos salários que temos vivido em Portugal. Senhor Presidente, por todas as razões que enunciamos, o PSD vai votar contra esta proposta de Orçamento do Estado para 2021. Fazemo-lo também com a tranquilidade de quem foi informado, por quem de direito, que o seu projeto tem de ser à esquerda e que, por isso, qualquer outro sentido de voto do PSD não teria qualquer efeito em matéria de estabilidade económica ou de prevenção de uma inoportuna crise política. Temos os pés bem assentes na terra. Guiamo-nos pelo interesse nacional e, assim sendo, renunciaremos sempre à demagogia, ao populismo e ao facilitismo. É esta a nossa linha de rumo. Foi, pois, com ela bem presente, que em consciência tomamos a nossa decisão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rio. É a vez do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes.
Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Membros de Governo, Sras. E Srs. Deputados. Há 5 anos escolhemos os parceiros parlamentares à esquerda. Este caminho, recorde-se, permitiu nos últimos 5 anos um caminho de crescimento da economia, da criação de mais de 350 mil postos de trabalho, do aumento do rendimento dos portugueses, do aumento das pensões, do aumento do salário mínimo, o melhor déficit de sempre, uma dívida pública que começava a descer, ganhámos credibilidade nas instâncias internacionais. A 6 de outubro de 2019, os portugueses votaram. Aumentaram o grupo parlamentar do Partido Socialista e pediram que houvesse a junção de esforços à esquerda para prosseguirmos o caminho da anterior legislatura. E não, senhora deputada Catarina Martins, nunca ouviu da parte do Partido Socialista ou da parte do Governo a desistência de continuarmos os esforços à esquerda neste Parlamento. Nunca. Aliás, senhora deputada, a senhora deputada deve recordar-se bem que o Bloco de Esquerda, logo em outubro de 2019, disse: não queremos uma coisa para a legislatura, faremos medida a medida, orçamento a orçamento. Nós não desistimos da junção de esforços à esquerda e é assim que temos trabalhado. Foi assim que interpretámos os resultados eleitorais e por isso o Orçamento de Estado para 2020 foi construído à esquerda. Nenhum de nós supunha que em março de 2020 fôssemos atingidos de forma ainda incalculável quanto aos seus efeitos por uma pandemia. E esta pandemia, que traz consequências graves na saúde e que, por causa dela, traz consequências graves na economia e do ponto de vista social, foi assim, neste contexto, que apresentámos um orçamento suplementar, porque tínhamos excedente orçamental para responder aos efeitos da pandemia e respondemos com o reforço do Serviço Nacional de Saúde, com a proteção social para quem nada tinha, com a escola pública, com o apoio às empresas e ao emprego. E o orçamento para 2021, senhoras e senhores deputados, é um orçamento prudente, responsável, em tempo de incertezas, sem recuos e com o reforço do Estado Social e da economia. É um orçamento que responde aos desafios com que estamos confrontados. É bom para as famílias, é bom para os trabalhadores, é bom para as empresas, é bom para o Estado Social. Reforça o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, a segurança social. Não aumenta impostos, não corta rendimentos, não tem austeridade. Senhoras e senhores deputados, desde julho que temos tido negociações entre o Governo e os nossos parceiros à esquerda. Sim, continuamos a privilegiar a construção das soluções com a esquerda parlamentar, sem esquecer que é o PS que governa. E negociar, senhores deputados, negociar não é ceder, negociar é compromisso. E é por isso que a proposta que está em discussão neste Parlamento é fruto dessas negociações. Este é o princípio do caminho e não o fim do caminho que o Bloco de Esquerda quer impor. Muitas das medidas do PCP, do PEV, do Bloco de Esquerda, do PAN, que colocaram em cima da mesa das negociações, estão incluídas nesta proposta de Orçamento de Estado. E é também contra as suas propostas que o Bloco de Esquerda vai votar. Pela parte do PS, manteremos até ao fim o nosso compromisso de negociar até à votação final global. Porque ninguém que compreenderá que se abandone o país num momento difícil como o que vivemos. Não basta chorar lágrimas de crocodilo a dizer que ninguém fica para trás e daqui lavar as mãos como se não houvesse uma responsabilidade de responder com este orçamento à maior crise dos nossos tempos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há 8 meses entramos num terreno desconhecido. Todos nós, como portugueses, fomos chamados ao combate das nossas vidas, a esta guerra desconhecida, traiçoeira e invisível. Combatemos o inimigo comum que circula pelas nossas ruas, que irrompe nos jantares de família, que adia abraços e prolonga saudades. Foi por isso que, perante o desconhecido, não desistimos nem nunca desistiremos. Que perante o medo resistimos, que perante a emergência agimos numa situação única, jamais comparável com qualquer período da nossa história, reforçámos sem precedentes o Serviço Nacional de Saúde, mais profissionais de saúde, mais equipamentos, mais investimento. Na corrida por equipamentos de proteção individual, reinventámos-nos como país. As fábricas do nosso país juntaram-se ao esforço nacional para termos ventiladores, máscaras, luvas, zaragatoas. Os trabalhadores tiveram a garantia de que não cairiam no desespero de não ter como pôr comida na mesa. As escolas avançaram anos na adaptação às novas tecnologias e desde casa garantiram educação e conhecimento aos nossos jovens e às nossas crianças. A forma, a força, a determinação com que desde a primeira hora combatemos a pandemia assenta também nas decisões do passado trilhadas em comum. E ao longo dos últimos 5 orçamentos do Estado, valorizámos os serviços públicos, equilibrámos as contas públicas, diminuímos a dívida, trabalhámos para termos juros baixos como nunca. Foi um trabalho do Partido Socialista, mas foi um trabalho ao qual o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português e o Partido Ecologista aos Verdes não faltaram. E não faltaram porque perante as nossas divergências soubemos convergir contra a austeridade. E não faltaram quando percebemos todos que havia uma esperança, uma alternativa para que o país não passasse pela continuação do empobrecimento, uma estratégia que gerou desemprego, miséria, dor e fome. A nossa estratégia de combate à crise é, por isso, em toda a sua extensão, diferente da direita. E é esta dicotomia de estratégias que aguardamos o natural e óbvio apoio dos nossos parceiros à esquerda. Esta é a estratégia que construímos juntos nos últimos 5 orçamentos e que este orçamento reforça. E hoje, que a necessidade é mais premente, que a exigência é imediata, que o interesse nacional mais precisa de nós, hoje é hora de ninguém faltar à chamada como não faltámos em 2015. O PSD, Sr. Deputado Rui Rio, não nos iludimos com o discurso que acaba de fazer, porque o PSD já disse ao que vem ao longo destas semanas. Quer repetir a receita, quer estranhamente ajudar as empresas empobrecendo o país. A solução, Sr. Deputado, não é regressar à austeridade. A solução não é o Estado mínimo. A solução não é privatizar funções básicas e serviços públicos. A solução não é o Estado virar as costas aos portugueses. A sensibilidade social deste orçamento afasta naturalmente a direita parlamentar das soluções propostas. E quem tivesse dúvidas de que a direita parlamentar nada aprendeu desde os tempos em que tinha como ideia e como programa ir além da Troika, poderia tê-las desfeito ouvindo ontem e hoje o PSD e o CDS neste debate, mas também os novos partidos à direita que teriam batido palmas à estratégia ruinosa então seguida em 2011. Porque para o Dr. Rui Rio, darmos tudo a todos, um orçamento de distribuição, é para o PSD, bem sabemos que direitos são regalias, que aumentar o salário mínimo nacional para o PSD é uma regalia, que aumentar pensões para o PSD é uma regalia, que aumentar os salários na função pública dos professores, dos nossos médicos, dos enfermeiros, é uma regalia. Não há, portanto, qualquer surpresa no voto da direita parlamentar e é por isso que em democracia há sempre alternativa e a alternativa que o PS propõe é contrária à da direita. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, já o disse e repito, os portugueses esperam do PS e da esquerda parlamentar que procurem os entendimentos para melhores soluções para respondermos ao difícil tempo que vivemos. Pode falar-se muito desta proposta de orçamento, mas não pode dizer-se que o Governo não negociou, não buscou aproximações, não incorporou ideias que lhe são apresentadas. Há 5 anos que assim é. Há 5 anos que o Governo vem ao Parlamento com uma proposta concertada com os parceiros à esquerda e dá a este Parlamento a oportunidade de a melhorar pelo trabalho de convergência que aqui fazemos. Porque havia de ser diferente este ano. Não é diferente. Buscar aproximações foi sempre um exercício possível em tempos normais. É uma obrigação absoluta em tempos excepcionais.